Bem, primeiro, cumprimentar o senhor Herman Van Rompuy, presidente do Conselho Europeu, nosso querido companheiro José Manuel Durão Barroso, presidente da Comissão Europeia, cumprimentando o companheiro Celso Amorim, estarei cumprimentando todos os companheiros ministros brasileiros que estão aqui, cumprimentando os membros, homens e mulheres da delegação europeia, cumprimentar o Carlos Mariano Bittencourt, co-presidente do 4º Encontro Empresarial Brasil-União Europeia, por meio de quem cumprimento os empresários brasileiros e europeus aqui presentes, cumprimentar os companheiros da imprensa, cumprimentar os nossos companheiros diplomatas que estão aqui, razão pelo sucesso do Celso Amorim, cumprimentar e cumprimentar pessoalmente o Norton pela organização. Mas, Durão Barroso, você sabe que nesses 80 anos de existência de Copa do Mundo, nove Copas são do Mercosul e nove Copas da Europa, da União Europeia. Ou seja, mais precisamente, quatro da Itália, três da Alemanha, uma da Inglaterra e uma da Espanha. E a França, uma. É que a gente esquece, porque a França ganha num ano, no outro ela cai fora no começo. Bem, então a União Europeia tem uma mais do que nós. Tem uma mais do que nós, certo? Estamos devendo essa, que vai ser o desempate em 2014, quando será realizada aqui, então, no Brasil. Mas eu queria dizer para os empresários que eu, sinceramente, não vou fazer o meu discurso. O meu discurso tem 29 páginas, fala muitas das coisas que aqui já falaram os nossos companheiros da União Europeia, certamente vai repetir coisas que o Mariani falou, certamente vai repetir muitas coisas que os empresários falaram na hora em que nós estávamos discutindo entre os ministros, e eu vou tentar ser breve. Eu só queria que vocês me alertassem, porque toda vez que eu falo que vou ser breve e falo de improviso, eu falo mais do que se tivesse lido o meu discurso. Mas vou tentar. Ô Celso, faz alguma coisa assim, um negócio qualquer. Olha, eu penso que a primeira coisa que nós temos que enaltecer é a qualidade da parceria estratégica entre União Europeia e Brasil. E antes da parceria estratégica entre União Europeia e Brasil, a relação entre Brasil e Europa. Ou seja, eu comecei a minha vida política tendo relações com os europeus, seja brigando com os empresários europeus em São Bernardo do Campo e Diadema, onde eu era presidente do sindicato, seja indo negociar com os dirigentes sindicais europeus na Europa. Seja em Portugal, seja na França, na Inglaterra, na Alemanha, sabe, depois na Suécia, na Holanda, na Finlândia. Antes de ser presidente, eu já conhecia tudo isso, negociando acordos sindicais. Então, nós temos uma imensa noção da importância do significado do investimento do capital europeu no nosso país, no Mercosul e, sobretudo, no Brasil. O que que há de mudança concreta? Há duas mudanças que nós precisamos ter visíveis. Ou seja, com a queda do Muro de Berlim, A União Europeia, a parte rica da União Europeia, teve que adotar a parte pobre da União Europeia. E, obviamente, que essa parte pobre da União Europeia, em vários momentos, disputa com o Brasil e disputa com outros países a partilha das possibilidades de investimentos que tem a União Europeia, e nós constatamos e aceitamos isso como um fato natural. Da mesma forma que é uma coisa nova. A gente não tinha noção em 1973, quando o Nixon resolveu, sabe, estabelecer que a China seria, sabe, um parceiro preferencial, que a China ia chegar em 2010 com a potência, com a capacidade produtiva, com a capacidade de crescimento e, sobretudo, com a capacidade de reserva que a China chegou, sabe, em 2010. E também, muita gente não acreditava que o Brasil pudesse chegar em 2010 na situação que se encontra o Brasil. Eu vou dizer isso porque eu estou vendo aqui muitos brasileiros, estou vendo muita gente da imprensa brasileira, estou vendo muita gente do próprio governo, e a verdade é que muitos de nós não acreditávamos que o Brasil chegasse aonde chegou. Se a gente pudesse fazer uma retrospectiva, o que alguns de nós pensávamos há 10 anos atrás, não se tinha noção de que o Brasil pudesse chegar aonde chegou. Eu poderia até começar fazendo crítica a mim mesmo, Miguel Jorge, para não fazer aos outros. Eu me reuni durante muito tempo com grande parte dos melhores economistas deste país, que faziam parte do meu, nem sempre do meu partido, mas que normalmente me auxiliava em campanha política. E eu, depois de cada campanha, depois de cada debate com 20 ou 30 economistas, eu saía de lá me perguntando, sabe, se eu deveria ser candidato a presidente, porque eles me mostravam uma situação tão difícil no Brasil, ou seja, uma dívida interna impagável, a externa impagável, sabe, geração de emprego impossível, a quebradeira das empresas, a falta de competitividade, a falta de infraestrutura. E às vezes eu ia para casa com dor de cabeça, eu falava, puxa vida, será que esses companheiros são meus amigos? Eles dizem que eu tenho que ser presidente da República do Brasil, e dizem que o Brasil está quebrado, que não vai dar certo. Como é que eu posso ser presidente de um país que não vai dar certo? Outros companheiros, é importante que o nosso companheiro, nossos companheiros conheçam essa história, porque isso vai mexer muito com o futuro desse país. É importante que o companheiro Van Rompuy e que o Durão Barroso saibam, os empresários saibam o seguinte. Outros diziam assim, mas esse país, será que vai dar certo, sabe, eleger um metalúrgico, um cara que não tem diploma universitário, um cara que não aprendeu a falar inglês, um cara que não aprendeu a falar espanhol, um cara que fala menos laranja, menos não sei das quantas, será que vai dar certo? E por aí, ou seja, as coisas iam sendo, sabe, construída com uma imagem muito negativa. Agora mesmo, quando nós fomos disputar as Olimpíadas em Copenhague, eu cansei de assistir, cansei de ver, cansei de ouvir, cansei de ler as pessoas dizerem, mas o que, que o Brasil, que é uma Olimpíada, o Brasil tem que investir em educação, o Brasil precisa investir em transporte, o Brasil precisa investir não sei das quantas, esse negócio de competir com os Estados Unidos, onde já se viu competir com os Estados Unidos, Chicago, onde já se viu disputar com Madrid, onde já se viu disputar com Tóquio, sabe, parecia uma coisa impossível. Chegava a me chamar de arrogante, de achar que, sabe, é muita petulância desse baixinho nordestino, sabe, querer fazer uma Olimpíada. O Brasil já tinha perdido 3, e que, sabe, e depois a gente percebe que as coisas acontecem quando a gente consegue trabalhar, quando a gente consegue armazenar, sabe. E eu, inclusive, Durão, agradeço a um companheiro como você, que antes de eu tomar posse, foi na Granja do Torto me visitar. Eras então o primeiro-ministro de Portugal, foste com um companheiro chamado Vasco, e o companheiro Aloysio Mercadante e fosse dizer que estaria à disposição enquanto ministro de Portugal para me ajudar naquilo que fosse possível ajudar. Isso lá ainda em dezembro de 2002. Eu não tinha tomado posse, eu já era presidente da República. E foram aparecendo companheiros depositando confiança. Eu não esqueço nunca do Kohler, que foi o presidente do FMI, sabe, da primeira conversa que nós tivemos, uma conversa dura, uma conversa, sabe, é porque eu passei 20 anos da minha vida carregando faixa, fora FMI, fora não sei das quantas, e de repente eu estava sentado na frente de um cara do FMI, sabe, querendo que eu aumentasse superávit primário, e eu tinha acabado de ganhar as eleições, eu deitava na cama e ficava olhando para o céu, se era verdade que eu era presidente ou não, se eu tinha ganho, se eu já tinha tomado posse, aquela, sabe? Bem, o dado concreto é que essa efervescência de dúvidas e de dificuldades e os adversários torcendo para que não desse certo, tinha gente que achava que não ia dar certo, que ia quebrar, que o Brasil realmente não ia poder dar certo, ou seja, o dado concreto é que os empresários europeus que vieram aqui hoje, que vieram ontem, antes de ontem, transantontem, sabem perfeitamente bem que nós estamos vivendo um momento em que pouca gente acreditou que a gente pudesse viver. Um país que tem um sistema financeiro mais sólido do que até o europeu, um país que tem uma política fiscal muito dura, um país que tem controle da alavancagem da capacidade de financiamento dos bancos brasileiros, um país que tem bancos públicos de qualidade, e que foram esses bancos públicos, sabe, que não permitiram que esse país quebrasse, sabe, ou tivesse o desastre que teve em algumas economias mais ricas, porque aqui, Durão Barroso, você sabe disso, aqui, quando nós descobrimos um belo dia que a indústria automobilística brasileira não estava vendendo carro novo, porque não tinha quem comprasse carro velho, carro usado, e que os bancos que financiavam o carro usado não tinham mais carteira, não tinham mais dinheiro, ninguém queria comprar, nós tomamos a atitude de comprar a carteira dos bancos pequenos que financiavam carro usado, tivemos a coragem de comprar 50% do Banco Votorantim, que tinha uma carteira de 90 bilhões de reais de financiamento de carro usado, porque nós tínhamos de expertise. E aí eu fui perguntar para o cidadão do Banco do Brasil quanto tempo a gente iria, sabe, adquirir expertise se a gente começasse do zero. Ele falou, vai levar anos, presidente. Aí eu lembrei de uma história que Felipe Gonzalez me contou. Eu era candidato a presidente da República em 89 e fui à Espanha e Felipe Gonzalez era primeiro-ministro e ele me recebeu gentilmente, porque eu tinha conhecido ele na UGT, ainda enquanto advogado. E o Felipe Gonzalez fez uma pergunta para mim dizendo o seguinte, ô Lula, como é que você vai lidar com as Forças Armadas? E eu, humildemente, falei para o Felipe Gonzalez, nós vamos democratizar as Forças Armadas. E ele perguntou, como é que vai fazer para democratizar as Forças Armadas? Nós vamos começar a formar, sabe, as crianças nas escolas e não sei das quantas. Ele falou, Lula, você tem um pequeno problema. É que você só tem 4 anos de mandato e um general demora 4 anos para se formar. 40 anos. Ou seja, você só tem 4 anos, um general leva 40 anos para chegar a ser general. Como é que você vai democratizar esse general se o teu mandato só dura 4 anos? Aí eu aprendi essa lição e comecei a perceber que a gente precisa fazer as coisas que têm que ser feitas, sabe, com o material que a gente tem, com a disponibilidade que a gente tem e com o tempo que a gente tem. Então eu tomei uma decisão nesse país. Eu não vou ficar brigando com ninguém. Está cheio de gente que tentou brigar comigo, mas eu não quero brigar com ninguém. Eu não quero brigar porque o mandato não permite você brigar. O mandato é tão curto que se você trabalhar 24 horas por dia como a gente trabalha, ainda não consegue fazer tudo. Você imagina se você passar o tempo brigando com a tua oposição, brigando com o empresário, brigando com o trabalhador. Eu resolvi não brigar. O dado concreto é o seguinte. Este país virou um país sério. Este país virou um país sério. Antigamente, quem viajava, os empresários que viajavam, a imprensa que viajava, sabia que o Brasil era tido lá fora como um país que não cumpria com as suas obrigações. Aliás, foi um presidente francês que veio aqui e disse que esse país não era sério. Porque as pessoas achavam que podiam brincar. Podiam brincar de fazer dívida e não pagar. Sabe, podiam brincar de dizer que iam fazer parceria e não fazer. Sabe, podiam brincar de dizer que estavam fazendo investimento e não faziam. E sabe o que acontece, companheiros da União Europeia? Eu tinha que provar a cada dia que a gente tinha que fazer as coisas. E eu tinha um medo, Durão Barroso. A minha visão era o Walesa, presidente da Polônia. Porque qualquer intelectual, qualquer empresário que já governara esse país aqui, aos montes, sabe, não deu certo, o cara sai e volta para sua empresa, o cara passa 6 meses em Nova York, 6 meses em Paris, o cara vai fazer um cursinho de 4 meses em Harvard para aperfeiçoar o seu inglês, sabe, volta e 4 anos depois é candidato a presidente e ninguém se lembra de nada. E eu tinha o Walesa como experiência. O Walesa, sabe, está certo que ele não tinha partido, não tinha organização, foi muito mais a queda do Muro de Berlim que elegeu o Walesa, foi a força da Igreja Católica, mas o dado concreto é que ele terminou um mandato fracassado. Ele terminou um mandato, ou seja, com 0 na pesquisa, tentou ser candidato, teve 0,6% de voto, e eu falava, puxa vida, se nós terminarmos assim, eu estou desgraçado. Porque qual era o meu medo? Era você criar na sociedade a ideia de que, sabe, se um trabalhador não deu certo, nunca mais você vai eleger um trabalhador para governar esse país. Sabe, e aí começamos a trabalhar o acerto da macroeconomia. É uma pena que o Guido Mantega não está aqui, não sei se ele veio de manhã falar, mas era importante que os empresários pudessem ouvir como é que está a macroeconomia brasileira. Sabe, e junto da macroeconomia, companheiros, nós fizemos uma coisa chamada microeconomia, que é um milagre tão ou mais importante do que a macroeconomia. Ou seja, nós decidimos, neste país, de que não era incompatível a gente fazer distribuição de renda enquanto o país crescia. Nós desmistificamos, sabe, o mito de que era preciso primeiro o bolo crescer para depois distribuir. Ou seja, e com pequenas políticas de transferência de renda, com pequenas políticas de transferência de crédito, nós fomos criando uma sociedade nesse país que foi adquirindo poder de compra, que foi aumentando o comércio, que foi aumentando a fábrica. Quando chegou a crise, em 2008, a classe D e E do Nordeste brasileiro consumiram mais do que a classe A e B do Sudeste brasileiro. É um milagre da multiplicação dos pães. Ou seja, dê um pouquinho a quem não tem nada, que aquele pouquinho vira um prato de comida dentro de casa, vira um sapato, vira uma meia, vira um tênis, vira qualquer coisa. Ou seja, e essa gente começou a ter acesso a empréstimo. Eu lembro, Durão Barroso, e lembro o companheiro Van Rampok, eu nunca tinha ouvido falar na palavra crédito consignado. Quando foi um dia, nós resolvemos, perguntando para os banqueiros, por que não empresta dinheiro para pobre? Ah, porque não tem garantia. Porque no Brasil a coisa era tão difícil para pegar dinheiro, que só conseguia dinheiro no banco quem não precisava de dinheiro. Quem precisava não conseguia crédito nesse país. Então, tem problema de crédito? Tem. Então nós resolvemos criar crédito. Criamos uma coisa chamada crédito consignado. Uma parte dele feita acordo entre o sindicato e empresários. Escolhia o banco, emprestava o dinheiro, não podia pagar, não podia consumir mais que 30% do pagamento do trabalhador. Ele escolhia em quantos meses ele podia pagar. Ele pegava R$2.000, pegava $1.000, $1.500, $800. O fato concreto é que hoje nós temos 120 bilhões de reais no crédito consignado circulando por esse país, fazendo com que os pobres possam comprar alguma coisa nesse país. Ou seja, eu não vou falar de todos os programas sociais. Eu queria falar desse e queria falar de um programa que muita gente achou que só trabalhava para o pobre. Nós criamos aqui um programa chamado Luz para Todos. Levamos energia para mais de 12 milhões de pessoas. Não, 12 milhões de pessoas. Foram 2 milhões e 400 mil residentes aqui num dia luz. Como o pobre tem mais filhos do que a classe média é um ou dois, a classe média é meia suvina para fazer filho. É um ou dois. Ou seja, os pobres são mais investidores. Eles têm 4, têm 5. Então, nós chegamos a 2 milhões e 400 mil casas até agora. Pretendemos chegar muito mais até o final do ano. Ou seja, atendemos praticamente mais de 12 milhões de pessoas com um programa em que nós colocamos o poste de graça, o fio de graça. Já foram 1 milhão e 100 mil quilômetros de fio. Já foram 5 milhões e 600 mil postes. Já foram 860 mil transformadores. Tudo de graça, pago pelo governo, para levar ao povo da Amazônia, ao povo do Nordeste, o direito de ter a mesma luz que tem o presidente da República em Brasília, ou, quem sabe, o companheiro que mora na Avenida Paulista, ou quem mora em Copacabana. O que aconteceu com a multiplicação dos pães? Quando a luz chega na casa da pessoa, 83% compraram televisor, 79% compraram geladeira, 59% compraram aparelho de som. E eu fico imaginando quantas casas de farinha, quantos moinhos, quantos liquidificadores foram comprados, ou seja, por essa gente pobre que estava vivendo no século XVIII e que em 4 anos nós trouxemos ela para o século XXI. Ou seja, esse é o milagre de uma série de coisas que aconteceram no Brasil, que colocou dinheiro para circular. Eu vou lhe dar um exemplo. Você conhece São Paulo bem, né, Durão Barroso? Pois bem, você sabe qual é o McDonald's que mais vende no mundo hoje? Não é de Nova York. Não é de Chicago. Não é de Frankfurt. É de Itaquera, na zona leste de São Paulo. Ou seja, é o pobre tendo acesso àqueles lanches buchudos que precisa ser jacaré para poder dar uma mordida naquilo. Eu não consigo. Mas, de qualquer forma, a molecada gosta e venda-se. Então, esse é o milagre deste país. É o milagre de um governo que está investindo, até 2014, mais de 600 bilhões de dólares em infraestrutura. É o milagre de um governo que está investindo, até 2014, 224 bilhões de dólares na prospecção de petróleo, em pesquisa, na construção de navio, na construção de plataforma, que antes de eu chegar no governo, o Brasil não fazia sonda, não fazia plataforma e não fazia petroleiro, porque diziam que a gente não tinha tecnologia. Nós compramos uma briga e vamos fazer. Que me perdoe os companheiros de Singapura, que me perdoe os companheiros da China. A verdade é que 75% da plataforma, da sonda e dos navios são componente nacional. Eu fui inaugurar um navio agora em Pernambuco, um grande petroleiro. Os soldadores eram cortadores de cana que foram para uma escola aprender a soldar e deixaram de ser cortador de cana, profissão que eles fazem desde que os portugueses chegaram aqui em 1500. Então é esse milagre deste país que teve a coragem de ontem lançar o edital da construção de um trem-bala ligando o Rio de Janeiro a São Paulo e a Campinas. E vai ter gente que não vai gostar, está gastando dinheiro em trem-bala. Poderia fazer um trem-lesma, um trem não sei das quantas. Sabe, nós queremos é logo o bicho mais ligeiro, logo o bicho mais rápido, pra gente, porque o pessoal viaja para a Itália, para a Espanha, para Portugal, para a China e para a nossa, lá o trem é maravilhoso. E aqui no Brasil tem que ser aquele toque-toque pendurado. Não, o Brasil tem competência. E vamos fazer Olimpíada do Exército 2011, vamos fazer Copa da Confederação 2013, Copa do Mundo 2014, Copa das Américas 2015 e Olimpíada 2016. É pura overdose de esporte. Overdose. Vai ter gente que vai dizer, mas o Brasil está preparado para tudo isso? É aqueles mesmos que diziam, a África está preparada para tudo isso? É aqueles que não acreditam em si mesmo. Porque tem um tempo de gente que não acredita. Levanta de manhã, não vou sair de casa porque vai chover.
No outro dia, eu não vou sair porque o sol vai estar muito quente. Eu não vou sair para procurar emprego porque eu não vou achar. Eu saía para procurar emprego, meu caro Durão Barroso. Eu fiquei desempregado 1 ano e meio. Eu tinha um sapato que parecia aquele de cor de jacaré, mas que não tinha sido trabalhado direito. O couro era duro. Eu andava mais de 8 quilômetros a pé. Chegava a determinado momento, o sapato apertava, eu tinha que tirar e andar a pé. E nunca deixei de sair para procurar emprego um dia, e um belo dia eu achei o emprego. Então eu acho que o Brasil adotou a seguinte política. Nós não temos que ficar mais esperando ninguém, nós temos que acreditar no nosso potencial. Quando eu cheguei aqui, Durão Barroso, era até vergonhoso falar no Brasil ter empresa multinacional. Era até vergonhoso. Eu lembro que em Angola, eu disse a um grupo de empresários brasileiros, gente, nós precisamos ter empresa multinacional. É legal ter empresa brasileira, é uma bandeira do Brasil no outro país. Aqui tem um jornal que fez uma manchete, Lula critica empresários, sabe, que não querem ser multinacionais. Hoje, nós temos empresa no Canadá. Temos empresa na Alemanha, temos empresa nos Estados Unidos, temos a maior empresa. Onde você quiser ter empresa. Acho que até no Alasca, na tua mão. Acho que até, sabe, só não queremos implantar que é para não poluir. Mas, sabe, o país ganhou envergadura. Sabe, tem uma geração de empresários novos que estão acreditando, que investe, que não fica lamentando. Eu, cada viagem que eu faço, eu pego logo esse aviãozinho meu. Sabe, que a imprensa me criticava porque eu tinha comprado um avião novo, quando foi um dia colocamos todos eles no velho, o velho quase cai, aí todo mundo achou que tinha que comprar um novo mesmo. Esses dias nós fomos fazer uma viagem e levamos um sucatão aí de como chama? De escave. Aí tá lá todos companheiros, aqui tá cheio de companheiros, que tava dentro do avião, aí vai lá o piloto e fala o seguinte, bom, em caso de falta de pressurização, todo mundo ficou esperando cair a máscara. Não tinha máscara. O cara pegou um saco plástico, colocou no pescoço e tinha um botão que durava só 5 minutos. Ou seja, esse era um avião reserva nosso. Esse era um avião reserva nosso. Sabe? E que as pessoas tinham vergonha de dizer que a gente tinha que comprar avião. As pessoas tinham vergonha. É a mediocridade política. A mediocridade, a visão mesquinha de quem não tem autoestima, de quem não tem orgulho. Então eu queria dizer aos empresários europeus e aos brasileiros, se vocês fizerem um mercado para fazer investimento, que tenha um governo que paga na hora, eu duvido que tenha no mundo hoje um governo que paga como paga o governo brasileiro. Duvido. Não sei se você sabe, até o dinheiro do FMI, nós fomos o primeiro a colocar. Os 14 bilhões do FMI, muita gente mais rica do que nós não colocou, mas nós já colocamos. Porque eu acho que é isso que vai dando credibilidade a esse país. Então eu queria dizer aos empresários europeus, eu estou extremamente satisfeito com a nossa parceria estratégica. Acho que nós temos um potencial extraordinário de crescimento. Nós temos muita afinidade. Ou seja, nós fomos descobertos pelos europeus. Já os alemães chegaram aqui em 1850. Já os italianos chegaram em 1875 e foram ocupando. Depois chegaram os japoneses em 1908, chegaram os espanhóis não sei quando, sabe? Mas o dado concreto é o seguinte, é que este país é um país plural, multiétnico. E nós nos orgulhamos dessa mistura. Não sei se você viu. Não sei se você viu a Copa do Mundo. Seleção da Alemanha. Só alemão. Só tinha um negro, que era um brasileiro. Que era o Cacau. Jogou Itália e não sei quem. 22 brancos em campo, mais 12 brancos na reserva. Só tinha... O time da África era só negro, não tinha branco. O único time que tinha negro e branco era Brasil e França. E Portugal também tinha... Um pouco, menos do que Brasil e França. Então, é este país, sabe, de múltipla raça, de múltipla cultura, esse país dessa miscigenação extraordinária, sabe, que tem uma economia sólida, que tem 250 bilhões de dólares de reserva. Eu falo com orgulho, porque já somos o sétimo país do mundo em reservas internacionais. E não faz muito tempo, meu companheiro Rompov, não faz muito tempo eu estava na Índia quando ainda atingiu 100 bilhões. E eu dizia, meu Deus do céu, será que um dia o Brasil vai ter 100 bilhões de dólares de reserva? 3 anos depois, nós temos 100, mais 100 e mais 50. Ou seja, temos 2,5 vezes o que a gente pensava que ia ter. Portanto, eu quero, do fundo do coração, dizer a vocês, companheiros empresários, que esse país está de portas abertas, com muitas oportunidades de investimento. Nunca se fez, nem os ingleses, quando vieram aqui financiar Barão de Mauá, nem eles estão fazendo a quantidade de ferrovia que nós estamos fazendo neste país. Então, eu quero convidar vocês, sabe, convidar vocês, se tiverem dinheiro guardado no banco e não tiver certeza se esse banco está muito sólido, por favor, atravesse o Atlântico e venha para o Brasil, que nós estamos esperando vocês. Um abraço e que Deus nos abençoe.